Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast. Um podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas esse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast.
Então vamos lá para mais um Tuba Podcast com meus nobres amigos Milico e Lucas. E aí, meus amigos, fala aí como é que foi a semana de vocês, começando pelo Milico.
Opa, tô na área, cara, se derrubar é pênalti. Cara, minha semana foi corrida, trabalho pra caramba, viajei aí pra fazer uns cursos em Santa Catarina. Uma semana Show. Fora, cheguei ontem à noite demolido, só dormi, jantei e dormi. E, pô, tô meio cansado, mas vamos que vamos.
Vamos que vamos. E você, Lucas?
Pô, também correria, obra em casa, tudo. Mas vamos
tirar
no Rex.
Ah, tá. Pode crer. Então, eu acho que aí não tem nem muita dúvida, né? Eu acho que nem vamos fazer as considerações iniciais aí, que o Milico hoje tá com tempo corrido aí, vai ter um outro compromisso logo mais. E a gente tem na pauta aí assuntos, além da questão da Ucrânia, né? E algumas questões sobre a pandemia, a gente tem o que foi o assunto da semana aí, que foi o Monark, né? A gente ia até... gravar um pouco antes, né, por causa do timing, né, mas eu acho que ainda tá em tempo de falar, eu acho que o assunto tá quente, ainda tá repercutindo, né.
E com certeza.
Vamos começar aí pelo que ele falou, né. Alguém recorda em detalhes aí, pode falar em detalhes?
Fala
Deixa
aí,
que mano. Eu falo. Deixa que eu falo, então. Não, ele falou, tava na discussão lá, né? Provavelmente quem vai ouvir esse episódio vai vir pela chamada e vai saber o que aconteceu lá, pelo menos o básico. Se bem que eu vi muita gente simplesmente replicando a notícia de que o Monark era um nazista, né? Sem se dar o trabalho de entrar, ver o vídeo, ver o que realmente aconteceu de fato, né? Mas isso é uma mania, a gente já sabe, do brasileiro, né? Tanto de esquerda quanto de direita, infelizmente, né? Muitas vezes o conservador critica alguns comportamentos da esquerda e alguns, né? Só que numa quantidade menor, graças a Deus, acaba imitando esse comportamento. E então, ele teve a infelicidade de falar, de fazer uma... Tava muito chapado, né? E fez uma fala realmente infeliz. Porém... Eu, contra todos e contra todos aí que se manifestaram essa semana, eu entendi o que ele quis dizer, entendeu? Eu confesso, não sei se vocês vão ter a mesma opinião. Mas, assim, a conversa era sobre... Começou sobre liberdade de expressão, aí tava o Kim Kataguiri, aquela doente lá da Tabata Amaral, né? A mulher que acha que existe coisa grátis, né, do que o governo possa fornecer, queria oferecer mods grátis, só para contextualizar a galera, mods grátis pago pelo governo e distribuído pelo governo, ou seja, ainda tinha logística de distribuição, né, essa é uma das participantes. Sobre o Kim Kataguiri, a gente não precisa nem falar, que é o maior vira-casaca da galáxia, né? O cara que não se encontrou. Não me admiro que ele revelar mais segredos aí, daqui a pouco, até com a opção sexual. Mas, enfim, como ainda não revelou, é só... A gente tá só... Eu tô só sendo leviano. Mas, enfim, aí começou essa discussão sobre liberdade e entrou no assunto sobre ideias imbecis que você tem que ter o direito de falar. Pô, imbecil, você tem que lutar pelo direito da pessoa falar, entendeu? Que nem a gente, pelo menos a maioria dos conservadores, a gente não quer calar, apesar de que eles falam muita merda, a gente luta pelo direito de que até o esquerdista possa falar as merdas dele. Porém, eles normalmente têm aquele espírito mais tirano que querem que a gente não tenha o direito de falar. E aí que é o problema, né? Esquerda e direita, de tudo que está acontecendo hoje, dessa sanha por censura, né, deles, ao que eles fingem que lutam pela liberdade, né? E coisa que a gente sabe que é mentira. Aí, o que que acontece? Aí começaram a falar de nazismo, mesmo para defender ideias nazistas, tal, tal, tal. E aí a Tabata se deu conta, não, mas vocês acham que tem que liberar? Aí o Kim e o Monark falaram, né? Que sim, tem que ter, as pessoas têm, por mais imbecil que seja a ideia, eles têm que ter o direito de falar, né? Só que aí o Monark foi além e falou, inclusive eu acho que deveria ter a possibilidade de criação do partido nazista, devia deixar os caras criarem, e a maioria das pessoas refutaria isso, né? Então a polêmica chegou aí. Porém, ele, ao tempo todo, em todos, em outros programas, tudo, ele sempre criticou o nazismo. Então, assim, um fato é, o Monark não é nazista, e outro fato, ele não defende o nazismo. Só que ele usou um argumento muito infeliz, porque ele estava muito bêbado, muito chapado, visivelmente alterado, chapado, e ele empolgou nessa questão de liberar as falas, por pior que seja o discurso, né? Mas aí vai entrar em duas questões e eu vou passar para vocês também. Tanto do sistema europeu quanto o sistema americano de lidar com isso, né? O sistema europeu é proibir discursos agressivos. E tenta proibir por lei, proibir que nem seja mencionado. E já no o americano é de permitir o discurso e que cada um se responsabilize por ele. Não quer dizer que não vai ser crime, né? Mas não vai existir a censura prévia. Por isso que você vê muitas vezes até a galera nos Estados Unidos do famoso KKK, né? Do Ku Klux Klan, fazendo as declarações. Muitas vezes os grupos de supremacistas, eles têm acesso, assim, fazem discursos abertos em praça, em tudo, entendeu? Ah, mas aí quando eles exageram, e dependendo de se eles realmente caracterizarem uma incitação ao ódio, à violência, aí os caras são presos, né? Como muitas vezes são. Porém, eles têm o direito de falar, por mais absurda que seja a ideia. E aí eu vou passar a bola para vocês nessa abertura aí do caso Monark, para quem quiser comentar alguma coisa.
Cara, o que eu vou te dizer? Eu concordo com o que tu falou, mas aí a gente tem que ver a relevância da pessoa que falou, entendeu?
Sim, sim.
O que acontece? Para começar, cara, aquele podcast lá, vou ser bem sincero com vocês, eu acho que nós aqui somos infinitamente mais preocupados em buscar de fato as informações e passar com mais veracidade do que aqueles caras. Pra mim, eles são sem relevância nenhuma. Eles só são os caras que tinham dinheiro, blogueiro, tal, youtuber, e migraram pro podcast porque tinha grana, meteram.
Na verdade, só corrigindo, né? Que eles são sem relevância, são sem conteúdo, né? Que relevância, sim. Pela audiência que eles têm, eles acabam
aí
tendo bastante, né?
Aí é que eu vou chegar. Uhum. Eles são sem relevância cultural, né? Mas eles com tudo que eles tinham, acesso a ferramentas, tal, eles criaram um puta conteúdo, um puta podcast, que muitas vezes geram um conteúdo chinelo, entendeu? Uhum. A gente vai ter ali pessoas que são de relevância ali sendo entrevistadas por dois caras sem relevância nenhuma. Eles só são abastados de equipamento, de alcance. Uhum. Vocês estão entendendo o que eu quero falar agora? Vamos lá, voltando no Monark, cara, porra, ele, um cara que tá sempre drogado ou bêbado, porra, tudo bem o cara ser drogado ou bêbado, porque a gente sabe que tem muita gente que é assim, mas porra, aquilo ali é o trabalho do cara, meu, entendeu? Ele foi numa infelicidade sem tamanho, mas tipo, parece que ele cavou o fundo do poço, tá ligado? Tipo, se ele fosse um cara preocupado...
Posso complementar, Turbante? Milico?
Fala aí, cara.
Com o mesmo respeito que ele trata o corpo dele, ele tratou o próprio podcast.
Exatamente. Aí
Mas deixa eu fazer uma provocação pra vocês, que eu vou falar de um podcast. Eu vou fazer duas provocações em uma e tem que fundir as duas. Primeiro, o Monark, ele já tava na mira do cancelamento, né? Já não era de hoje. Sim. Vocês viram a questão do iFood, né? Que foi ridículo também, outro que ele foi vítima, e ali eu fiquei todo 100% ao lado dele, entendi o que ele quis falar. E eu não gosto do Monark, mas uma outra coisa que eu não gosto é de ser injusto, entendeu? E pelo menos, né, dentro das minhas limitações, eu tento não ser. E aí a outra provocação que eu trago, né, é que a gente tem aquele podcast que eu acho que vocês também gostam, pelo menos a maioria da turma aí gosta, que é o Caixa Preta. Que realmente os caras são muito loucos, falam o tempo todo chapado, entendeu? Porém, não tem o alcance, apesar de ser um excelente podcast e muito engraçado, que é de humor, né, na verdade. Os caras estão sempre chapando tudo. Só que assim,
humor, cara. É o
a galera, brasileira, a galera que entra e curte o flow, eles gostam daquilo ali, de ver o Monark ali. Tem muito maconheiro que assiste ali, porque se identifica com o cara daquela maneira, entendeu? O que eu acho ali que é que realmente o Monark tava com os dias contados, porque o Monark é um cara que traz tretas contra ele desde o Twitter, que ele era um cara que tinha muita relevância no Twitter, tudo. Aí quando ele apareceu ali, eu lembro que eu sempre ouvia falar Monark, eu nunca sabia a cara, né? E aí quando ele veio, cara, eu acho que ele sempre teve na mira ali dos haters, né? Tinha muita gente que ele...
Nem sempre.
Desde o Twitter, pelo menos, cara. Porque o cara...
O que eu vejo, tá?
Ele é um cara que eu nunca consegui entender, Milico. Eu nunca consegui entender por que ele sempre teve tanta relevância, assim, tanta gente querendo ouvir ele, entendeu? Eu nunca consegui entender isso. Já assisti o Flow pra tentar entender isso, mas é o que você falou. São dois caras, assim, que não tem muita cultura, porém eles levam uma galera, assim, que provoca um debate. Eles ficam ali dando umas espetadas, né? Mas enfim, interrompi só pra fazer a provocação.
É igual tu eleger um semi-analfabeto e ele lá no plenário e ficar falando merda, pô. Botar pautas de merda e tal, ele vai ter um canhão na mão dele, entendeu?
Pra matar passarinho.
É, pô. Entendeu? São os caras, quer ver? Eu vou ser bem sincero, eu não me lembro, assim, ó, quantas vezes eu assisti alguma coisa no Flow. Mas se assisti algum completo, foi só da vez que foi o Benê Barbosa.
Ah, completo, eu acho que eu não assisti nenhum. Eu vejo mais os cortes, porque acaba aparecendo em rede social pra caramba, né,
cara? Eu vou te dizer o motivo, tá? O primeiro é que eu acho os dois caras que tocam o programa, dois caras totalmente, sei lá, água de salsicha, mais do mesmo, sei lá, tá entendendo? Pra mim eles não têm relevância pra que eu dê o meu tempo pra eles, entendeu?
Posso falar?
Só pra concluir rapidinho.
Pra mim...
Aí, tipo, um cara drogadão e o outro que só fala merda também, porra. Aí é legal algumas pessoas que eles vão lá, mas tem gente que olha aquilo ali todo dia, entendeu? Uhum. E aquilo ali, tipo, se tivesse, legal, uma pitada de humor no treco, foi um tipo Caixa Preta. Caixa Preta é humor, tu vai olhar pra rir pra caralho, pra rachar o bico, entendeu?
É.
Uhum. O deles não, pô. Aí, tipo, aí vamos lá, vamos no dia que tava o cara lá, o dia que ele falou merda, porque ele foi infeliz pra caralho. O cara que não sabe porra nenhuma do tema e foi lá querer falar coisas da cabeça dele cheia de maconha do tema. Tomou no cu porque falou merda, pô. Entendeu? Olha quem tava com ele. O Kim Catapiroca, porra, um cara inútil. Entendeu? Uhum. O cara não sabe nem o que ele quer da vida. Ele não sabe o que ele quer da vida. E isso já faz dele, já torna ele um inútil. Porque se ele fosse um cara foda, ele manteria as linhas de políticas dele. Ele não sabe. O lado que tiver aqui, ele acha que tá mais legal, ele vai lá
e lança. Né? O cara depois que para no DEM, velho, é difícil voltar.
Ah, beleza. Aí
é que nem fumar crack.
Vamos ver a outra. A Tabata do Amaral. Porra, uma inútilzinha, filhinha do papai, financiada pelo Jorge Soros, porra. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso. Aí os caras querem falar sobre nazismo. Uma comunistinha de merda e um lambe-saco dos outros ali, de político sem relevância também. Com dois caras, um bêbado e um drogado. Puta que o pariu, velho.
Assim, mas o assunto, na verdade, começou sobre liberdade, né, de expressão. Aí entrou pro nazismo e comunismo, e essa foi a parte infeliz, que eles meteram o nazismo no meio. Porque até então, eu confesso pra você que eu entendi o que o Monark... Eu volto a repetir, eu não gosto dele, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele tava querendo puxar um exemplo extremo de que a gente tem que permitir que as pessoas falem, por mais absurdo que seja, porque quando a gente começa a podar, proibir uma coisa, você abre um precedente muito perigoso, que aí, já que cancelou esse, vamos cancelar também esse, vamos cancelar tudo que for, que já estão fazendo com a gente hoje, vamos cancelar tudo que é conservador, porque é discurso, não, eles, em vez de chamar de conservadorismo, eles chamam de discurso de ódio, né? Qual que é a definição hoje de discurso de ódio? É tudo que a direita fala, entendeu? Vamos cancelar tudo, e a gente já tá sofrendo isso.
Mais uma vez, mantém a minha linha de raciocínio que tu tá falando. Como é que tu vai falar sobre liberdades com uma comunista declarada e um outro político inútil, que a hora ele é socialista, a hora ele é democrata, a hora ele é liberal, tá entendendo?
Abrindo,
e com dois drogados.
Abrindo um parênteses sobre o Kim Kataguiri, beleza, ele vai falar sobre liberdade de expressão, que era o que ele tava até concordando com o Monark. Mas de tempos atrás, ele tava totalmente favorável a um projeto de lei onde as pessoas teriam que colocar seu CPF em redes sociais para o governo sem saber identificar quem que é quem. Quem que
Tá
é quem,
entendendo? Como é que tu vai
Então.
debater liberdade com os caras desse, meu? Entendeu?
Então,
Eles
com
nunca vão
certeza.
ser a favor de liberdades. Nunca, nunca. Tipo, alguns de só o próprio monarca é a favor de de liberdade de uma coisa que a gente sabe que fode com a sociedade, que são as drogas. Entendeu? Tipo, vai debater liberdade com os caras desse, cara. Aí entra a relevância, entendeu? Tipo, uma comunista vai falar de liberdade. Porra, a Tabata é financiada pelo Jorge Soros, globalista declarado. Ferta
Ela
com o comunismo.
chega de coleira, ela deve chegar de coleira,
Porra,
aquela
pelo amor de
menina, né?
Deus,
Tira
cara.
só pra dar entrevista, né? Porque aquela mulher fica na coleira dele, né,
Pelo amor
cara?
de Deus, assim, ele foi infeliz, mas ele se enforcou com a própria língua porque ele é um burro, cara. Burro pra caralho, o cara sem relevância. Tipo, tu pega um cara que entende sobre o tema nazismo e bota ali. Eles não vão nem abrir a boca pra falar, os dois são inúteis. Não vão ter o que falar sobre o cara especialista no assunto. Entendeu? E eles não chamam caras assim. Tipo, eu me admirei deles terem chamado Bené Barbosa, na época.
Não, mas até que uma das coisas que me chamava a atenção, para te ser bem franco, é que eu via o Flow chamando a galera dos dois lados. Tipo, chamava um cara de direito, na outra semana chamava de esquerda, chamava. Eu conseguia ver um pouco disso no. É o que você falou, os caras são ruins, mas assim, foi muita gente boa, muita gente ruim, muita gente lixo, 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 lixo. Mas tinha umas paradas assim que davam uns cortes, pelo menos cópia, porque eu não assisti o programa todo. Primeiro que é gigantesco, né? O programa deles tem episódio que eu acho que
Fazer um cara ficar
duas,
lá,
quatro horas. É grande, né? Mas aí, cara, vamos adiante, né? E aí a gente tem dessas questões aí, acabou, depois dessa questão do Monark, acabou trazendo essa discussão novamente do nazismo, que hoje a gente proíbe o nazismo, né? Que matou milhões de pessoas, porém, não só permite, como tem institucionalizado e existe partidos comunistas no Brasil. Então, assim,
Exatamente.
e o comunismo matou muito mais que o nazismo, né? Aí começou uma discussão que eu vou iniciar e vocês continuam, que o Lucas, principalmente, aí deve ter uma bagagem nisso, né? Que é o nosso historiador aí. Porque aí eles começaram a falar, não, porque o nazismo é pior porque era baseado numa raça, né? E o comunismo era. Chegou as matérias aí que. Acho que o Lucas até vai trazer uma aí que fala que é o
Recusão Joel
sonho
Pinheiro
de.
falou um monte de merda também.
Ah, o Joel Pinheiro estranha quando ele não fala merda, né? Aí que eu fico surpreso, né? E aí eu chamo ele de Chorel Pinheiro, que é só chora ali, né? Agora ficou fácil
Show.
pra ele, que o Adriles vai parar de bater nele, né?
É.
Aí. Então, o que que acontece? O nazismo ele perseguiu os judeus, né? E a galera imagina assim, muita gente no Brasil imagina que os caras tinham uma cor assim, uma, entendeu? Mas esquece que em sua maioria eram brancos, né? E a diferença ele media, cara, era um negócio bizarro, que de medir até circunferência, medidas cranianas, medida de nariz, para várias
Psicologia
questões de e
distintória,
origem
como
também, para definir o cara como um ariano puro ou qualquer coisa, entendeu? E tudo que fosse diferente disso, pode falar.
tem uma passagem que aconteceu no Brasil, isso é interessante. Só abrindo um parênteses, que a ideia, né, que a gente chama de antropologia de escritório ou de gabinete, né, que é o cara que vai estudar a origem de alguma coisa, mas só no escritório, ele não sai a campo, né? Aí o cara, isso ali no final do século XIX. E essa ideia do nazismo, da raça pura, o nazismo, logicamente, né, o partido do Hitler, né? Mas a ideia já existia, sabe? Essa ideia da raça superior, que é a raça mais próxima do humano original. E acreditávamos que era ali o povo alemão, né, que nasceu na região da Alemanha. E tem uma passagem curiosa no Brasil, que o povo brasileiro era considerado um povo novo, uma raça nova, uma raça inferior, né, por ser mais nova, mais longe da original. E um autor francês, um antropólogo francês, que eu não lembro o nome dele, mandou uma carta para o Dom Pedro II dizendo isso, que o povo brasileiro era uma raça nova, por isso inferior, que se mais ou menos assim, que era semelhante ao macaco. Caralho. O cara escreveu isso para Dom Pedro II. E Dom Pedro II, muito educado, respondeu: é o que me faz o imperador mais feliz do mundo. Porque ele é meu povo. Só respondeu isso, sabe?
Caralho.
Então, esse ideal, né, já existia muito antes, né, da ascensão do Hitler, né? Então já havia essa discussão. Bom, enfim. Sim. Aí uma vez eu vendo, né, sobre por que que é a questão do nazismo e o comunismo, né? Sendo que o comunismo, em todo mundo matou muito mais, foi a maior, acho que é a maior catástrofe
ainda,
do mundo,
né?
O comunismo.
Mata ainda, né? Essa que é a diferença do nazismo. É, tá aí, uma boa quando falar, olha, qual que é a diferença do nazismo pro comunismo? A diferença é que o nazismo parou de matar e o comunismo continua matando, né? Tá aí uma boa coisa pra gente responder.
O nazismo, ele só tinha uma cartilha cruel, entendeu? A cartilha é cruel. O comunismo não, é uma cartilha disfarçada.
Uhum.
O do nazismo está exposta. É isso, a gente mata
mesmo. O comunismo era 880, ou você é a favor do Estado ou você é inimigo do Estado. Então conseguia ser muito pior. É, no nazismo ainda tinha algumas pessoas que conseguiam se safar. Por ser ariano ali. Eu não tô relativizando, minimizando danos, não. O que eu tô querendo dizer é que o nazismo foi terrível e o comunismo conseguiu ser pior ainda, entendeu? É, são duas ideologias nefastas.
Pior que é algo terrível.
Só que uma delas a gente aprendeu, né? Porque se você perguntar para uma pessoa o básico sobre o nazismo, principalmente esses jovens aí que ficam participando de movimentos, isso, aquilo, são contra o nazismo. Nenhum sabe explicar e cometem atos mais tirânicos, que atos tão tirânicos ao ponto de lembrar, inclusive, atos nazistas. E de como a perseguição que eles fazem ao ponto de denunciar um próprio familiar. Isso lembra muito o nazismo, né?
E onde relativizam, acusando: o que eu não gosto é nazismo.
É.
Você tira todo o crédito daquilo que ocorreu.
Você viu essa semana que ficou um monte de meme deles, que eles conseguem fazer piada com isso, falando porque falaram assim: ah, que o nazismo matou muita gente, mas o comunismo que vocês idolatram matou muito mais. Aí aí fizeram os memes assim, matou foi pouco, porque ainda tem um monte de nazista fazendo propaganda aí. Aí ficaram um monte de meme falando isso. Mataram foi pouco, porque ainda tá sobrando nazista, acusando o pessoal da conservador de ser nazista, né? Que eles têm dessas, né? Essas acusações vazias e levianas.
É, nazismo, nada é nazismo, né?
A gente sabe, né, qualquer pessoa com 12 neurônios ativos que se preocupa em buscar um pouquinho mais de conhecimento para refutar essas falácias, sabe que o nazismo tem o seu bracinho do comunismo lá na sua origem, entendeu?
Uhum.
Sim, sim.
A gente fala isso pro infeliz desse?
Ligado?
Esses infelizes
não, mas que usa não é camisa... bem assim.
Fala, Lucas.
Não, eles ficam no mais veja bem, não é bem assim, né? Fica só nessa.
Mas assim, né? Mas aí, seguindo nesse item aí, do nazismo versus comunismo, aí o que causa espanto e revolta ao mesmo tempo, que nem eu já citei, é o fato de um realmente ser proibido e o outro ser idolatrado, entendeu? O mais cruel de todos, que é o comunismo, ser idolatrado ao ponto da galera ter feito uma opção nunca antes vista na história do mundo, né? Depois desse caso do Monark, de todo mundo defendendo o comunismo.
Cara, mas assim, tem duas maneiras do comunismo ser implantado. Ou por armas, né, uma revolução, ou se infiltrando nos principais locais de uma sociedade. Educação, política, nos órgãos estatais, sabe? E por aí vai. E, tipo, esses países que não estão aderindo ao comunismo por revoluções, tipo Cuba, própria Rússia, Mianmar agora que está tendo, sabe? Esses países que não estão entrando dessa forma, eles estão entrando pelo método do grancismo, né? Que são essas formas que eu citei, silenciosamente. Depois de 30 anos, tu pega uma geração
numa molecada... Eles infectam a base, né?
É, vem lá ali... Exatamente.
Aí vem vai, aí universidade, pegar. Vem sindicato,
pegar,
vem...
Tu vai pegar um infeliz desse com 25 anos, que aprendeu na escolinha que o Che Guevara é um herói?
Porra. É o único cara que você consegue enganar também, né, cara? Tem isso.
Por quê? Porque eles são uns imbecis, né? A cabeça
deles... É uma massa que ainda tá sendo... É um bar sendo moldado, né? É uma pedra sem lapidar. Ele ainda tá em fase de... É uma joia em construção.
Exato.
Os meninos. Aí é muito fácil de moldar, né? Você pega um moleque desse que não tem nada na cabeça, qualquer bosta que você colocar dentro vai passar a ser o conteúdo da cabecinha dele, né?
Como que o eterno Olavo chama esse pessoal? Idiotas úteis, né? Eles não passam de massa de manobra. Aí, porra, é complicado tu pegar e tirar isso de uma geração que aprendeu isso o tempo inteiro. Quem ainda tá na vanguarda de salvar uma sociedade são os mais velhos. Entendeu? Porque esses mais velhos estão indo pro saco.
Cara, mas deixa eu fazer um comentário de uma coisa específica, porque que me chamou tanta atenção a discussão do caso, desse caso Monark, mas assim, ainda antes dele sair do rumo e falar a bosta, que tava nessa questão da discussão de liberdade, que eu acho que a gente podia fazer um dia um podcast só falando sobre o que é e a importância da liberdade, né? Principalmente a de expressão. E aí o que que acontece? Esses últimos meses, eu comecei a ver uma série, aquela The Man in High Castle. Eu acho que até falei com vocês, que é O Homem do Castelo Alto. Cara, olha, quem estiver ouvindo, assistam. A série é sensacional. Não vou comentar aqui pra não dar spoiler, mas a gente vai fazer... já tinha falado com os meninos que a gente vai fazer também um episódio sobre filmes e séries formadoras de caráter. E o que que acontece? Eu vou falar o que tá na sinopse, né? Sem dar spoiler. Essa série, ela fala sobre como seria o mundo se os nazistas estivessem junto com o Japão ganhar a guerra. Tivessem ganhado a Segunda Guerra, entendeu? Como que teria sido o mundo, né? E, cara, aí eles dominam os Estados Unidos, dividem os Estados Unidos em dois territórios, né? Quer dizer, são três, né? Que é o território do Japão, o território dos alemães, né? Da Alemanha nazista, e uma zona neutra entre os dois, né? E, assim, é bem interessante porque ele mostra muito, ele fala com... Ele preserva muitas coisas ali do nazismo, né? Foi uma pesquisa bem legal que fizeram uma construção muito bacana nessa série, entendeu? Que ela te instiga a pesquisar. E aí, por que que eu tô falando disso? Que pode parecer que não tem nada a ver, mas vocês vão entender por que que eu toquei no assunto. Porque eu comecei a pesquisar muita coisa. Só que toda vez que eu digito no Google, normalmente eu vou no Brave e coloco com o Thor, né? Porque eu fico com medo de, sei lá, de uma hora ser identificado que tô pesquisando muitas coisas sobre o nazismo como se eu fosse o nazismo. Então, eu parei assim e falei, cara, por que que eu tô com medo? Eu tô buscando informação. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo de pesquisar e, de repente, ser rastreado, porque hoje a gente é observado em tudo, entendeu? De começar a confrontar dados de histórico, ver, olha, esse cara deve ser um nazista, olha, pesquisando patentes do exército nazista, entendeu? Coisas do tipo, assim. Mas é porque eu tenho curiosidade de entender sobre o que eu vou criticar, entendeu? E eu cada vez que eu vejo, quanto mais eu vejo que foi algo nefasto, algo terrível, mas que é interessante você saber como que surgiu e como que ele se expandiu, como que ele se manteve algo tão forte, mesmo sendo tão cruel pro mundo. E é isso, eu acho que o que eu quis dizer sobre isso é assim, que a gente acaba ficando até com medo de buscar informação, que nem quando... Você vai numa livraria, dependendo de onde for, você vai pegar um livro do Olavo, por exemplo, ou então você vai ler um livro do Olavo, dependendo do lugar que você for, você sabe que você tá correndo o risco até de apanhar. Mas aí eu tive uma discussão logo após agora a morte, né, que a gente perdeu aí o grande Olavo, logo após a morte dele eu tive uma série de embates, assim, com amigos, né, e que o cara começou a meter o pau, eu falei, não vou deixar falar, né, vou educadamente me meter aqui. Aí eu falava, cara, mas fiquei com uma coisa, você tá criticando a obra, criticando tudo isso, mas quantos livros dele você leu? Já viu algum vídeo, já leu algum livro? Eu falei, cara, nem quero ler. Eu falei, cara, então como é que você vai criticar a obra do cara? Entendeu? Então é isso, cara. A gente, eu acho que ali, tá, debate ali, se todo mundo tivesse tido tempo de falar, de pesquisar menos sobre o que o Bolsonaro e os filhos dele estão fazendo, tivesse se preocupado em pesquisar um pouco mais sobre o assunto em si, eu acho que todo mundo tinha saído ileso ali daquela discussão, porque eu volto a insistir que era uma discussão muito importante. Por isso que inicialmente eu fiquei, cara, eu sei que o Monark falou merda. Ele sabe, porque ele pediu desculpa chorando depois. Tu gravou um vídeo, pediu desculpa, ele viu, ele falou, ó, tava muito bêbado, muito chapado, e realmente falei merda. Mas mesmo ele falando merda, eu entendi o que ele, por onde ele queria chegar, que era a questão de tomar muito cuidado quando você vai proibir uma fala, porque você abre um precedente para proibir outras falas. E quem que proíbe, entendeu? Quem que define o que é certo e o que é errado? Esse que é o perigo. Mas pode falar demais aí, pode continuar. Até fugir aqui um pouco.
Você falou do Bolsonaro, isso me lembrou da nossa matéria que a gente tem aqui, né?
Diga.
Aqui, ó, né, que onde o Bolsonaro disse, né, que o... Como é que é? Pera aí. Ele equipara com o comunismo, né, e vieram professores, né, dizendo o contrário, né, porque, vou ler aqui, ó. A comparação entre o nazismo e o comunismo é cruel e absurda, e caracteriza um negacionismo histórico.
Lá vem o negacionismo.
De acordo com professores de história consultados pelo UOL. É, professor de
pelo
história...
Ai, velho, que nem o fact-checking deles, né?
Ó, o tema foi levantado pelo presidente Jair Bolsonaro, que defende a equiparação entre os dois conceitos. Aí aqui, abre aspas, esse é um debate muito cruel. É como você comprar um carro e comparar com um trator. Quando alguém... Ó, abre aspas, esse é um debate muito cruel. É como você comparar um carro com um trator. Quando alguém quer comprar um carro para andar na estrada, e o vendedor fala em trator, dizendo que é adequado, é uma comparação meio absurda, diz o professor de história da UFRJ.
E fez a comparação, a analogia que ele fez aí foi fumando maconha, depois de fumar maconha também, né? Que ficou pior ainda do que o que ele quis dizer do presidente, né?
Ó, a ideia, ó. A comparação entre o nazismo e a droga.
Pera, eu aí. Acho que tá igual o Monark também, cara.
Tô igual o Monark, cara.
Tá igual o Monark aí. Acho que tem mais gente. O Lucas vai ser o Monark do Tuba Podcast.
Parei na aspas e abri outra aqui, eu me troquei ali no texto. Ó, a ideia é o Michel German, também assessor do Instituto Brasil-Israel, diz: o nazismo é uma experiência de morte e o comunismo é um sonho de igualdade.
Puta que pariu, velho. Puta que pariu. O que você fala disso, hein, Milico? Mas então...
Cara, eu falo que esse aí é o jumento que ele tá flertando com o outro... Tá criticando um regime totalitário e tá flertando com o outro. Só que nos dois ele vai tomar no cu.
Só lembrando uma coisa, que o nazismo era cheio de intelectuais também que eram a favor do regime. Então, para qualquer bosta que exista no mundo, sempre vai ter um pseudo-intelectual aí para defender. Isso é mais óbvio do que tudo.
Mas então, olha, a diferença de mim para esses caras é que eu não falo bonito, eu me perco tudo, eu sou meio nervoso, meio ansioso. Mas são professores de história, convidaram professores de história, né? Eu sou professor de história e não fui convidado para isso.
Porra,
eu
não concordo. Tá aí.
Eu não concordo. A diferença de mim para eles é que eu falo bonito. E eu não sou burro, né? E não fumo maconha, apesar de... A diferença...
E não tá dando a bunda ainda.
Viu, Lucas? Exato. A diferença, cara, é que tu é cidadão de bem, cara. Um cara que flerta com isso tudo aí, ele não tem ética, não tem moral pro treco.
E o pior, Milico, mas um cara que é universitário, que nem a gente tá falando, que não tem nada na cabeça, que se informa pelos memes e pelo que os amigos ou professores estão dizendo, entendeu? Um cara desse, um professor, é muito pior do que um moleque desse, porque esse professor, ele teve tempo de estudar, de entender o que que é. Então, ele, quando ele flerta com uma e fala uma desinformação, e olha, notem, sempre que essas pestes, isso aí vem deles, e muito do gramscismo e do marxismo, que nem o Miller falou, de acusar os outros do que eles fazem.
Eles fazem, entendeu?
Sempre essa tática. Então, quando ele começa a falar isso que é negacionismo, cara, na verdade, você já pode saber que quem tá negando a realidade é esse filho da puta que tá falando. O cara falou negacionismo chamou você de bolsominion e negacionista, posso saber, velho. O diálogo vai ser totalmente irracional.
Cara, antes dessa da aversão à vacinação começar, os caras não sabiam nem que existia a palavra negacionista no dicionário, porra.
Não, eles não sabiam nem o que, que era vacina, vou mais além. Pelo amor de Deus, eu não sabia explicar o que era vacina agora.
O cara fala assim, pra mim, você é negacionista. Pô, cara, tu é socialista, tu é comunista? Porque quem usa essas palavras são esses caras. Eles se apossaram de algumas palavras pra poder te acusar ou te interromper quando tu tá falando.
Eles são da linguagem.
Eles têm uma linguagem própria. Então, tipo, quando eles estão percebendo que tu tá ganhando no argumento, eles te chamam de nazista, de bolsominion, de negacionista, e por aí vai. Aí eu mando ele tomar bem no centro do cu dele e já equipar ali a conversa, entendeu? Porque, porra, não dá, cara, pra debater. Tipo, uma coisa que eu gostava do velho Olavo era isso. Ele, tipo, ele não baixava a guarda pra esses filhos da puta. Quando eles faltavam com respeito, ele atacava de igual ou maior proporção. Deixava
isso,
o cara com
a
cara na mão. Entendeu? Tipo, eu sou muito adepto a isso.
Cara, você falou tudo agora, cara. Eu tô há muito tempo ali no podcast. Eu tô assistindo já até por ouvinte, eu acho que das pouquíssimas críticas, que cara, a gente dá muita sorte ali, porque o número de haters desde que a gente criou o podcast é baixo, né? É muito baixo. A galera que entra ali realmente porque tem afinidade. Das poucas críticas que eu recebi foram, por exemplo, das vezes que eu falei que. E isso foi uma mudança de opinião minha, que eu já pensei diferente. Eu acreditava em manifestações pacíficas, resolver tudo pela diplomacia, que a gente não podia descer no nível desses barracos da esquerda, tudo. Cara, hoje eu penso totalmente diferente. O nosso jeito, que eu acreditava, entendeu? Falhou. E a gente sabe que o jeito que dá certo é o deles. E aí, partir pra cima, a gente vê meia dúzia dominando, conseguindo tudo que eles querem. E a gente que é maioria, entendeu? Sempre perdendo e aceitando. A gente fica em casa puto, que nem o negócio da igreja lá. O que que tinha que fazer da igreja que foi invadida no Paraná, meu amigo? Cobrar da justiça? Não, meu. Tinha que invadir a porra da Câmara e ficar plantado lá até julgar o processo de cassação daquele cara, entendeu? Tinha que fazer um inferno da vida daquele cara, igual ele faz na nossa vida, cara. Esses caras não estão pra brincadeira com a gente, entendeu? Cara, eles não têm piedade da gente, a gente tem pena deles, não sei que porra é essa.
Como eu queria que esses loucos invadissem a igreja que eu frequento comigo dentro. Eu ia pegar uma daquelas cadeiras de igreja que tem uns varão de madeira gigante, eu ia arrancar aquele varão, mas eu ia correr eles debaixo de porrada, entendeu? Porque, infelizmente, o povo da igreja é pacífico demais, entendeu? É muito fácil esses bunda mole chegar lá e invadir uma igreja católica cheia de idoso. Eu queria que ele invadisse a igreja que eu frequento, mas Deus que me perdoe.
Milico, na região...
Aqui, e aí, né, na tua área?
Em Curitiba, né, onde eu moro. Uma região ali boêmia, né? Aquela igreja só vai quem mora naquela região, que é só a velhinha, quem é das antigas ali, sabe? Cara, mano, E daí eu queria, né...
Pra gente continuar essa discussão, posso só interromper e colocar um áudio, aí você continua.
Meu tempo tá curto, hein?
Isso aqui... Não, é um áudio de alguns segundos, de 20 segundos, que tá lá no quem quiser ver... Tá lá no Instagram, Tuba Podcast. É só pra continuar em cima disso, que a gente citou o Olavo. Não tem como não lembrar desse áudio.
Não tenha medo de nada. O medo é mau conselheiro, gente. A gente não pode ser imprudente, mas não pode ter medo. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que você sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.
Hein? E aí, meu amigo? Chega arrepia, né? Chega e arrepia, né? Ouviram?
Vamos parar?
Nunca. Então é isso. Não pode ser imprudente, mas a gente não pode recuar também. Entendeu? E nesse caso da igrejinha que eu dei como exemplo agora, só como exemplo, pontual, já tá retrocedendo, a poeira já tá baixando. Aí o que estão falando? Ah, vamos tentar cansar o mandato. Vamos fazer uma representação contra ele. Olha o nível, cara. Os caras juntaram os filha da puta, invadiram, cometeram pelo menos uns 3 crimes que você consegue contar de cara. Ali, não, de invadir, porra, você tem garantido na Constituição o direito de liberdade e tudo. E o cara invadir um templo, entendeu? Profanar. Cara, aquilo foi de uma violência gigantesca. Eu não sei nem se eles têm consciência do tamanho da violência que foi aquele ato. E tava tendo missa, né? Não é que eles entraram na igreja e tava vazia e fizeram uma graça. Não, eles interromperam uma missa e foram lá como se eles fossem caçar. Essa mania de perseguir, de caçar e de fazer esse tipo de coisa, isso é um ato tirano. Isso é um ato que você equipara ao nazismo, que eles dizem, eles acham que eles combatem, mas eles estão muito próximos disso, entendeu? Essa mente revolucionária, essa mente tirana que eles têm, entendeu? Eles estão muito mais próximos de quem eles fingem combater do que de um bem maior, entendeu? Então, assim, é revoltante. Ei, eu não consigo falar disso sem ficar puto, cara. Pode.
Posso abrir um parênteses aqui? Só para dar a minha visão desse ato, o que eu acho que aconteceu, o porquê na realidade. Eu até mandei lá no nosso grupo, né, no dia que aconteceu, que eles estavam protestando sobre aquele congolano, né, que foi espancado até a morte no Rio de Janeiro, né? Então, o que a igreja tem a ver com isso?
Nada.
Nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eles estavam falando sobre racismo estrutural, onde negros... Tá, eles estavam protestando sobre o crime que aconteceu no Rio de Janeiro, daquele cangolano que foi espancado até a morte, falando que o que ocorre no Brasil é um racismo estrutural. Até aí não tem nada a ver com a igreja, nada. Aliás, tudo não tem nada a ver com a igreja, mas... Aí eles estavam falando sobre racismo estrutural. O que eles se apropriaram dessa palavra, onde racismo não é só brancos contra negros, né? É você discriminar qualquer raça. Mas enfim, eles já se apropriaram dessa palavra, onde é só brancos contra negros. Enfim, onde não tinha nenhum branco envolvido. Beleza. Aí eles vão numa igreja, dizendo que a igreja fomenta essa narrativa de racismo estrutural.
É forçar muito a barra.
Não tem nexo nenhum. E eles falam que a igreja fomenta, né, essa narrativa e fomenta o fascismo no Brasil. Então, qual que é a narrativa? Então, aí ele cria essa narrativa, invade a igreja com essa narrativa, toda, o que não tem nada a ver, uma coisa não tem nexo com nada. O que eles fazem? Eles só queriam um pretexto para fazer arruaça em igreja.
Eles não conseguem explicar o que eles estavam fazendo lá nos Estados Unidos. Porque o cara tenta...
Eles só precisavam de algum pretexto e eles forçaram tanto que se forçar mais caga. Mas eles forçaram tanto uma desculpa pra isso. E o que acontece? Quando eu espero que sim, pode ver consequências maiores, mas eu espero que sim, e eu vou estar junto, que é sentar a porrada em filha da mãe que invade a igreja. Mas eles querem isso, eles querem uma agressão pra eles
mas falarem. Aí entra um ponto, Lucas.
Nós estávamos protestando contra o racismo e eles estão nos agredindo. Eles querem um pretexto, uma desculpa.
Mas aí é que começar. Vem um ponto, que aí a gente vai de tudo que o Olavo já vem avisando. Quando eles entrarem, a gente tem que defender o que é nosso, o nosso direito. E eles vão falar isso. Quando eles entrarem de novo, a gente vai fazer de novo. Quando eles entrarem de novo, a gente vai reagir todas as vezes até que vai começar a ficar, opa, peraí, não, não tá dando muito certo, tá meio perigoso a gente ficar infernizando a vida desses pais de família, que só estão querendo ter o direito deles de liberdade religiosa. O cara, um velho que quer ir na missa, ou um jovem, seja qual for a idade, o cara só tá querendo ir na missa dele sossegado, sobre a ideologia, a crença dele, entendeu? Praticar a crença dele, sossegado, sem prejudicar ninguém, aí entra um filho da puta desse, entendeu? Então tem que reagir, tem que ser instantâneo, não tem que ir caçar, vamos na casa dele bater nele. Não tô falando disso, de incitação, ódio. Eu tô querendo dizer que a gente tem que praticar a autodefesa, Entendeu? O cara invadiu, é que nem a nossa casa, cara. O dia que o cara invadiu, um bandido invadiu sua casa, você não tem que falar, seja bem-vindo. Não, fica à vontade aí, a geladeira tá ali, a cerveja tá... Não, cara, você tem que escorraçar, dar um pau no cara, chamar a polícia, é a tua casa. A mesma coisa, se o cara entrar, não é o lugar pra manifestar, cara, você vê que até em filme, quando você assiste filme, quando tem a maior treta da galáxia, raramente o cara entra na igreja. Até um bandido, às vezes, quando entra na igreja num filme, até o bandido fica piano, não faz muita arruaça, né? Que nem esses caras fizeram, então... Tem que ser uma constante. A gente nunca, que nem o Olavo falou, a gente não pode desistir nunca. E a gente não pode recuar. Não pode ser imprudente, que nem o Olavo falou nesse áudio que eu coloquei, que é, por exemplo, vou na casa desse vereador, estimular todo mundo a ir na casa dele, bater até matar ele. Então, não é isso. É quando ele fizer um protesto desse, invadir, a gente tem que bater de frente, entendeu? Você tá manifestando, a gente também tá manifestando contra você. E toda vez que você vier aqui, a gente vai se defender. Porque o que vocês estão fazendo é muito errado. Entendeu? E que tem que ser assim. Só que, cara, a direita fica esperando alguém fazer... isso é um defeito. Tem que criticar, muitas vezes, o conservador, porque a gente tá com essa mania de esperar que alguém faça pra gente, cara. É isso, entendeu? Né? Mas pode falar, Ix. Que eu fico puto quando falo essas coisas.
Mas é isso, cara. É isso. Uma coisa que eu percebo que existe na direita. Tipo, se eu sou um cara de direita e tu também é, mas tu tem um pensamento contrário em alguma linha de mim, aí, não quero saber do turbante lá. Fica essa putaria dividindo a direita, mas coisas que deveriam se unir para defender, se unificar, tipo isso, invasão de igrejas, os caras vão lá, botam notinhas no Twitter. Vai a puta que te pariu com nota no Twitter, meu, cara.
Porra. Do mesmo jeito que o cara botou nota criticando, a galera de esquerda tava botando nota endossando, velho. Em vez da galera da esquerda falar, não, realmente foi um ato escroto, a gente não pode apoiar isso até para a gente não queimar, entendeu? Não, eles endossaram, falam que apoia. Aí você vê nota de gente, eu não sei se foi da Glaze Hop, foi alguém grande lá do PT, endossando o que o cara fez.
Hã? Não, teve...
Inclusive, é da mesma
rede. Teve gente que estado, falou, né? Porque o Estado é laico, não sei o quê. O Estado é laico, mas a igreja é pública, pô, é do povo. Foda-se se o Estado é laico. O Estado pode ser o que ele quiser. Só não pode interferir na minha liberdade religiosa, pô.
Entendeu? É. Né, o Estado é laico, porém, a liberdade religiosa, o direito ao culto religioso, ele é assegurado pela Constituição, né, cara? Você tá ali, as comparações assimétricas que eles falam, mas o Estado é laico. Tá, o Estado é laico na hora de fazer uma lei pra que interfira na vida de todo mundo, mas não na hora de você invadir uma coisa. Então não tem nada a ver. Foi errado e não tem nada que justifique o ato, e ainda mais de um servidor público, né, cara? Do legislativo. Tá certo que a mais baixa casa, que é de vereador, que normalmente costuma abrigar os políticos consegue ser pior do que aqueles que a gente vê em Brasília, né? Mas, cara, é um servidor público que estimulou uma turma lá de baderneiro, de vândalo, entrar e invadir uma igreja no meio de uma missa, cara. Cara, isso é muito grave. Eu acho que nem quem... Eu arrisco dizer que nem o conservador que acompanhou o caso, ele avaliou, ele parou pra refletir do quão grave foi esse evento, cara. Entendeu? Pode ter parecido um evento pontual, mas foi um evento pontual que foi amplamente divulgado, que teve repercussão. Mas isso acontece todo dia, cara. De moleque, desses esquerdistas ficar fazendo farra em igreja, pichando igreja, quebrando as coisas de igreja, furtando coisas da igreja, entendeu? Agredindo pessoas que estão saindo de culto. Então, cara, é uma guerra que a gente tá perdendo porque a gente muitas vezes fica na zona de conforto fingindo que não tá vendo o que tá acontecendo, que tá batendo na nossa porta, entendeu? Por uma covardia ou então por uma preguiça, não sei, não consigo entender, cara, porque eu já comprei tanta briga nessa minha vida, cara. Eu já ocupei cargo público, cargo de uma certa relevância. Então, eu briguei em todos, cara. Eu, inclusive, quase acabo com a minha vida, com a minha saúde mental, quando eu ocupei cargo público, assim. Mas, cara, eu briguei até o fim, cara. Eu saí fudido de cargo que o pessoal saía rico. Eu saí fudido porque eu briguei até o fim, cara. Fazendo o que era certo, tentando ajudar as pessoas a usar o carro pra... Eu me sentia na obrigação, realmente o empregado do povo. Eu tentava fazer as coisas nesse sentido. Mas eu via que eram raras as pessoas que tinham esse mesmo sentimento. Porque, e eu nunca me achei um bom samaritano. Eu só achava o tempo todo que eu tava fazendo a minha obrigação, entendeu? A obrigação era exatamente essa. Mas não, cara, a galera... eu posso perder. Sempre tem medo de perder alguma coisa, entendeu? Às vezes não tem nada a perder, mas não quer se indispor, prefere ficar vendo de longe a treta. E as coisas. Porque essa galera aí de esquerda, muitos deles, a maioria, grande maioria, são uma galera desocupada, entendeu? Uma galera que não faz ideia de como funciona o mundo real. Então é muito fácil pra eles estar o tempo todo com o pau dentro e a gente de quatro pra eles, né, cara? Porque a gente, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir mais cedo do que amanhã. Cara, ninguém tá disposto a fazer sacrifício, cara.
Esse é o problema.
Esses merdas, eles estão. Esses merdas, eles estão. Eles são. Isso a gente tem que... eles são covardes, não tô falando que eles são covardes. Eles têm tempo pra isso, entendeu? E empenho pra isso, né? Pra manifestar, pra fazer arruaça, fumar maconha e esse tipo de coisa. Então, e a gente tá aqui querendo fazer tudo do jeito muito certinho, entendeu? Inclusive, que nem eu vou repetir aqui, que eu falei uma vez lá, que não tá dando certo essas passivas. Você acha que um Alexandre de Moraes, quando enche ali a esplanada de gente fazendo camisa do Brasil pra tirar foto do Instagram ali, fazendo a manifestação passiva, tu acha que um Alexandre de Moraes, um Barroso... Essa galera, se essa galera tivesse preocupada, velho, eles não estavam todo dia dobrando a aposta. Cara, todo dia o cara sai dali da manifestação e ele vai e critica os manifestantes, velho. Milhões de manifestantes pelo país inteiro e o cara dobra a aposta. Ele vai lá e.
Que é pacífico.
Ele vai. Exatamente, velho.
O que aconteceu lá no Canadá?
Esses caras têm que ter medo, cara, do povo, tem que respeitar.
Vê o que aconteceu lá no Canadá. Pô, o Canadá tem 27 milhões, né? De habitantes. Pô, é um país imenso com uma população ridiculamente pequena. Desses 27 milhões, 10 milhões está em Toronto, beleza? O resto está espalhado pelo resto do país. A classe de caminhoneiros vai lá, 50 mil caminhoneiros, e para o país porque não eram favoráveis à porra do passaporte. Aí o infeliz lá foi lá, aquela bichona lá.
O Trudeau.
Essa bichona aí mesmo. Foi lá e falou que eles eram um bando de arruaceiro, terroristas e blá blá blá.
Cara,
a população foi toda a favor do cara, o cara teve que fugir, meu.
Ele inventou a desculpa lá, que tá com Covid, vou ter que me isolar. E fugiu mesmo. Fugiu, igual em filme. Você viu que ele começou a interceptar comboio de alimento, de doações, que tava vindo até de outros países, até os Estados Unidos estava mandando, ele estava interceptando, cara, comboio de alimento, de ajuda financeira. Aí teve aquele fundo, aquela, tipo vaquinha online, esqueci o nome do site, é um site americano lá, eles arrecadaram não sei quantos milhões.
Online. Hã? Call online.
Little call. Little. É um site grande lá dessas vaquinhas online, tipo vaquinha online. E os caras arrecadaram milhões. Você sabe o que eles fizeram? Eles deram um jeito... De reter as doações e não deixar repassar as doações. Você acredita? E já não é a primeira vez. Esse site, a galera até falou, os caras vacilaram porque esse site já não é a primeira vez que eles aceitam fazer isso, né? Quando convém. Então, assim, o Trudeau é um covarde filho da puta, né? Assim,
aqui no Brasil somos nós, nós somos covardes.
Mas assim, mas o Trudeau é um covarde que agiu, entendeu? É um covarde que foi... Só que assim, a merda, ele acabou tacando, não medindo as consequências dos atos. Quando ele chamou a galera de arruaceiro, baderneiro, os caras começaram a se insuflar mais ainda e eles estavam fazendo os bloqueios para não chegar a suprimento, né? Alimentos, doações. Aí o que fizeram? E combustível também. Não tava deixando passar caminhão de combustível. O que fizeram? A população tava levando em coisinha pequena, assim, uns galões pequenos, levando todo mundo. Ele falou, agora vai ter que parar o povo todo. Então o negócio tá piorando, tá parecendo aquela questão da Ucrânia anos atrás, que o povo começou a ajudar, levando alimento, levando dando todo o suporte pra galera se manter ali no front, né, na manifestação. Então, e aí agora nada, né? O movimento adotou o mesmo nome do Canadá e começou o movimento de greve dos caminhoneiros na França também. E o trem vai se alastrar, né, cara?
Mas vamos lá.
A cara da França? Estão botando até tanque na rua, bom. Cara.
Mas aí, é isso aí, essa questão da Ucrânia, a gente vai debater em um próximo episódio, né? Inclusive, a gente vai lançar logo. E eu acho que para esse aí, para essa questão que a gente ia falar mais ali do Monarch no Flow, eu acho que já tá bem batido. E eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, dizer que foi muito bom em reencontrar, principalmente aí o Milico, que tava mais sumido, o Lucas, eu falo quase todo dia, apesar que pelo WhatsApp a gente fala bastante também, né, Milico? E queria agradecer a participação de vocês, entendeu? E deixar vocês com as considerações finais aí.
Aí, Lucão.
Então, minhas considerações finais, eu digo, vejam, assistam lá o Flow Podcast, acompanhem bem o Monark, para vocês não se tornarem um chapado igual a ele. É
isso. Pior que nem dá mais, né? Ele saiu e vendeu a parte dele. Fala, Milico.
Cara, ele saiu e vendeu a parte dele, ele vai esperar baixar a poeira.
Aham, eu falei isso com o Lucas mais cedo, mas beleza, fala aí.
Vou te dizer por quê. Porque ele é youtuber, blogueirinho, cara. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele vai morrer de fome se ele for fazer outra coisa. Entendeu? Então ele é dessa geraçãozinha nova aí, pô. Ele vai ter que procurar fazer algo no que ele é similar.
Ele perdeu até a casa dele no Minecraft.
É foda, cara.
Tá bom, meus amigos, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer muito vocês, agradecer aí todo mundo que ouve a gente. Lembrando que é importante vocês darem aquela moral pra gente, principalmente no seu agregador de podcast. Clicar lá em seguir, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Anchor, no Google Podcasts, no Deezer, qualquer que seja o seu agregador de podcast. Segue, clica lá em seguir a gente, né? É importante, vai dar uma moral pra gente. E se quiserem também, sigam a gente lá no Instagram, Tuba Podcast. Meus amigos, muito obrigado e fique com Deus. Fui!
Ah, agora sim.
Ah, moleque, agora.
Aí sim, bro.
Agora a jeripoca vai piar.
Meu, deixa eu só contar um negócio pro Milico ali antes.
Fala aí, cara.
Não demora não, porque ele tá com o horário contado.
Não, que você sabe a torcida do Coxa, Império?
Hã?
Então, aí eu estudava à noite, final da escola, assim, tá ligado? Aí chegou um carro com somzão alto pra caramba lá na frente da escola. Tava em aula ainda. Eu falei, pô, o corno tem que mostrar que chegou pra namorada, né? Pra não pegar no flagra. Falei isso, a menina me olhou com a cara feia. Era o namorado dela, né?
Caraca.
Era o papagaio, o presidente da Império.
Caralho, velho.
Ela nem falou nada, nem nada. Mas eu ia aguentar a bronca, eu falava, tem que chegar assim, tá corno mesmo. Eu ia aguentar a filha, cara.
Falei, esse, né, assim, esse dia cara, eu tava... Né? Esse dia eu tava na churrascaria, aconteceu uma parada parecida, velho. Tava na fila, assim, a menina na minha frente falou da mulher que tava pegando churrasco, era meio gorda, né? E ficava enrolando, ficou na fila do churrasco, assim, que você pega separado do buffet, sabe? E a mulher enrolando, escolhendo. Aí a menina virou pra trás e falou, porra, a mulher fica escolhendo, né? Esqueceu que tem mais gente. Aí eu virei pra trás e comentei com o cara, né? E o cara atrás, resmungando com cara feia. Aí eu achei que ele tava xingando, falei, ah, olha o tamanho da mulher também, parece um D8, não sei o quê. E falando, e o cara, olhei pra cara, o cara resmungando, E a menina na minha frente metendo cacete, aí o cara de trás, aí que eu entendi que ele tava falando, é, pessoas tinham que cuidar mais da sua vida e menos da dos outros. Fui ver, o cara era marido da mulher, velho.
Putz, cara.
Eu chamei ela até de D8. Mas que era filha da puta era, velho. A mulher ficava escolhendo lá as coisas. Ah, não, esse aqui, me mostra esse. Pedindo pra mostrar a carne, parece que tá escolhendo calcinha, cara. Aí eu falei, ah... Enfim, vamos lá. E aí, a gente começa com o diretão do Monark, vai improvisando, começa com a da Ucrânia. Você, Emily, que tá com o tempo aí reduzido.
Vamos no Monark, né? O assunto quente, a gente tem tá. Método do resto na sequência aí.
Não, beleza.
A gente pode começar assim, tive uma ideia, ó. Vamos falar do combate a antidrogas e sua propaganda principal, que é o Monark. O cara é o maior combate antidrogas, né? A gente viu o que acontece.
Pode crer. É, mas vamos lá, vamos tentar aí mais um. Não, a gente vai conseguir, né?